Olá, Gilson, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvinte.
Me explique essa história de que a ida de adolescentes para o supletivo pode melhorar a escola.
O supletivo hoje, a gente só tem que lembrar aí os da velha guarda, os que são mais velhos, que o que se chama de supletivo hoje é chamado EJA, que é Educação para Jovens e Adultos. E você tem muitos, os chamados CIEJA, o CIEJA é os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos. Na contramão do que o ensino público brasileiro, de uma forma geral, tem vivido, que é uma queda nas matrículas, 4, 5%, dependendo da região do país, do estado, o EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos, sobe 6%. Exatamente aqueles jovens que têm entre 15 a 17 anos, que estão aí no final do ensino fundamental, fazendo a oitava, sétima, oitava, nona série, é que acabam entrando no EJA para poder acelerar o ritmo de estudo e, é claro, poder entrar na data ou na idade correta no ensino médio. As escolas públicas estão cada vez mais indicando esses alunos para o EJA. São elas que indicam os pais para tirarem o filho da escola regular e tentar dar uma acelerada nos períodos escolares para fazer com que o aluno compense o chamado, entre aspas, tempo perdido. As justificativas são as mais variadas possíveis. Dificuldade de aprendizado, mau comportamento dentro da sala de aula, às vezes a não relação positiva de integração com os demais alunos pela diferença de idade. Mas alguns agora levantam, essa é uma reportagem da Folha, de que essa transferência para os alunos para o EJA é uma forma das escolas regulares poderem melhorar os seus números, ainda mais números que avaliam o desempenho das escolas. O IDEB das escolas, por exemplo, porque no IDEB se calcula o número de reprovados e as crianças que estão fora da sua idade regular de ensino. Aí o que as escolas públicas fazem? Antes de terminar o ano, indicam a transferência do adolescente entre 15 a 17 anos para o EJA, e aí eles não caem nesses números de jovens que estão fora da faixa de idade e ano escolar, e ao mesmo tempo evitam entrarem no índice de reprovação. Então, a preocupação maior aí com os números e não com a qualidade. É uma forma de você tentar deslocar o aluno para o EJA para não criar dentro do ensino regular uma avaliação negativa. Bom, esse mecanismo também denuncia o quanto que a educação no Brasil também é quantitativa quando se pensa em tempo. Por mais que o EJA desempenhe todo um projeto de educação voltado para o aluno já adulto, a organização da educação no Brasil, que já é precária no ensino regular, tende a ser pior na educação para jovens e adultos. Então nós temos um problema aí de formação ruim desses alunos. Essa tentativa de recuperar aluno fora do seu ano normal de ensino é muito complicada, porque ela acaba trazendo um aluno que já tem dificuldade e déficit em anos anteriores, mesmo tendo passado, tem uma certa idade, e aí o tempo para ele poder ter o desenvolvimento do seu aprendizado é mais curto, e nem sempre o método é adequado, ou às vezes as condições de ensino também não são, porque o aluno entra no EJA para ganhar tempo e não para aprender. Então toda essa discussão que é feita na educação no Brasil aponta sempre para o mesmo caminho, que é a deficiência da educação pública, sempre cumprindo o seu papel, já que o ensino privado tem crescido. O índice do aumento de matrículas nas escolas privadas chegou a 12%, 10% em alguns estados. Quer dizer, as famílias de classe C, que antes tinham um filho na escola pública, aumentam as matrículas nas escolas privadas, exatamente no ensino médio. A maior parte das matrículas são no ensino médio, nas escolas privadas. Então, uma baita propaganda para o ensino particular e uma demonstração clara de que o ensino público faz sempre a sua trajetória, ser um depósito de gente, não formar ninguém e deixar a população satisfeita com os números, mas não tem muito critério de qualidade.
Na verdade, essa questão do ensino está tão complicada no país, né, Gilson? E me parece que o problema todo não é dinheiro, o problema todo é por conta de métodos e práticas que têm acontecido nas escolas. É preciso reformar o jeito de ensinar.
E as escolas, Ronaldo, num país como o Brasil, se você pensar a história da educação brasileira, ela tem uma trajetória complicada com o Estado, cuja função principal dele é a manutenção de um poder onde a população, em grande parte, não participa da construção desse poder. E, diante disso, a escola faz um grande papel. A escola fez o papel da autoridade, do autoritarismo, durante muito tempo. A escola é, efetivamente, depois do período varguista, da década de 50 e 60, cada vez mais uma forma de trazer o aluno para a escola, mas não ensinar nada para ele. E a educação popular que se prega no Brasil, ela é desconectada. Tem uma série de fatores, aí tem a debilitação do profissional professor, né? O professor sempre com péssimas condições de trabalho, e às vezes ele mesmo é péssimo. É muita coisa para pensar. Uma avaliação da educação brasileira, ela merece critério. Mas que a educação pública cumpre um papel nesse país de propagação da privatização da educação do particular, e ela cumpre também o papel de formar um indivíduo que no papel sabe, na prática não sabe, é imenso. Tanto é que a desqualificação de mão de obra é a maior demonstração disso. É a escola brasileira, seguindo o seu rumo, conservadora, tradicional, na incompetência.
Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.